Saladacult.com.br apresenta
conteúdo concreto, conhecimento relevante em formato descontraído.
Olá você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa maravilhoso aqui da UERJ, feito numa parceria do site Salada Cult, do Audiolab da FCS e do CTE aqui com a ajuda da Rádio UERJ. A gente está aqui hoje com um papo bem diferente, né? A gente vai falar um pouco sobre comparativismo, alguns dizem que é comparatismo, né? Literatura e a realidade. E para isso eu não estou sozinho, né? Eu estou aqui com um catedrático, né, do Instituto de Letras da UERJ, professor doutor João César de Castro Rocha, da nossa cadeira de literatura comparada aqui da UERJ, e ele tem aí uma vasta experiência, um homem formado em história, com área de estudo estendida, fez doutorado, pós-doutorado, está arrebentando por aí e vai nos ajudar um pouquinho nessas reflexões que são muito importantes. Tudo bom, João? Fala aí com a galera, se apresenta, por favor.
Boa tarde. Primeiro dizer, Kleber, que é uma alegria grande finalmente gravar com você essa conversa. Há anos nós falamos sobre essa possibilidade e nos conhecemos nos corredores do Instituto de Letras há décadas. Então é uma alegria grande, Kleber. Eu me chamo João César de Castro Rocha, eu sou professor titular de literatura comparada no setor que é considerado, no Brasil inteiro, o mais harmonioso setor da Universidade Pública Brasileira, porque é um setor composto por quatro professores, que é o João, o César, o Castro e o Rocha. De vez em quando há divergências entre os quatro, mas eles geralmente conseguem chegar a um consenso. Eu sou formado em História, como você disse, me formei aqui na UERJ, com uma ênfase em Antropologia, e fiz toda a pós-graduação nos estudos literários. Isso acho que me deu uma possibilidade que eu demorei muito tempo a, de fato, compreender, que é fazer o tipo de trabalho que eu tenho feito hoje no espaço público brasileiro, de utilizar o meu conhecimento da tradição literária junto com o conhecimento da história e da antropologia e tentar propor, em relação aos temas mais importantes do contemporâneo, um olhar que, a falta de melhor termo, nós poderíamos chamar de um olhar generoso, isto é, um olhar no qual eu procuro sempre me colocar no lugar do outro, especialmente quando o outro é o outro de fato, isto é aquele cujas ideias são opostas às minhas.
Caramba, perfeito. Isso vai trazer o mote para a primeira pergunta que eu tenho para você. Você é um especialista, né, em literatura comparada, é um papo aí dos nossos conhecimentos, e isso tem a ver com comparativismo, né? Eu estive ouvindo algumas lives aí com você, Jobim, professor Luiz Jobim, e
Roberto Assis.
Isso, claro. Exato, falando sobre isso. E eu achei muito interessante, porque isso parece ser uma ferramenta importante para a gente entender a realidade do nosso tempo. Como é que isso se relaciona? Qual o papel dessa literatura comparada na leitura de mundo, como
olha,
a gente tem?
Olha que interessante, Kleber. A literatura comparada enfrentou uma enorme dificuldade para se institucionalizar. E o mesmo aconteceu com os estudos literários. E o motivo é o mesmo, que é um impasse, mas que pode se transformar numa potência. Nos estudos literários, o problema básico era a matéria com a qual se trabalhava. Porque pensa, se nós falamos em artes plásticas, nós estamos falando de um tipo de material, de um tipo de composição que é o oposto do nosso cotidiano. Nós não saímos pelas ruas pintando as casas e não saímos pelas ruas transformando os ambientes em formas geométricas. As artes plásticas fazem isso. Uhum. Se nós trabalhássemos com rádio, nós não saímos na rua com microfone de alta potência num estúdio climatizado, com cortiça para isolar o som, nós enfrentamos o dia a dia da forma mais brutal possível. Todas as artes, em geral, têm uma matéria e uma forma de composição que se afasta muito do cotidiano. O fascinante dos estudos literários é que a matéria que compõe a literatura é a mesma matéria que agora nos une, é a palavra. Então, não existe uma especificidade de material no que se refere à literatura e à linguagem do cotidiano. Existe uma especificidade na intensidade do tratamento da mesma matéria. A comparação aconteceu a mesma coisa, que é igualmente fascinante. Qualquer um de nós, Kleber, por exemplo, se ao final da nossa conversa eu perguntasse o que você achou da nossa conversa, Kleber? Você gentilmente diria, fantástica, adorei. Mas você criaria um critério para você mesmo. Esse critério, de maneira inconsciente, é comparativo. Porque ainda que você não explicitasse que você está comparando a conversa que tivemos, que estamos tendo agora, com as outras inúmeras, milhares de conversas anteriores, inconscientemente você estabelece uma comparação. A vida humana não seria possível sem um ato contínuo de comparação. Isso do ponto de vista mais elementar possível. Você e sua esposa decidem que vão jantar fora na sexta-feira para celebrar décadas de casamento. Vocês vão escolher um restaurante de acordo com as opções feitas anteriormente. De maneira inconsciente, vocês compararão. Em alguns momentos, vocês trarão a comparação para o debate, para a conversa. Dirá, não, eu prefiro aquele restaurante porque o couvert é melhor, mas eu prefiro este porque a sobremesa é incomparável. Algo do gênero. Então, a literatura comparada teve uma dificuldade inicial porque todos nós comparamos. Comparar é o próprio da atividade humana. A diferença básica que o tornou possível a disciplina, que é fascinante, é que a comparação a que eu me refiro, que nós poderíamos chamar de comparação de primeiro nível, ela sempre é feita com elementos que têm afinidade. Então, se você vai comparar o restaurante ao qual você quer ir, você não vai comparar com a sua esposa um cinema ou um teatro, você vai comparar restaurantes. Se você quiser comparar a conversa que nós teremos, você não vai comparar essa conversa com uma roda de samba, com uma ida ao teatro municipal para assistir um balé. Você vai comparar com outras conversas. A comparação que faz parte da condição humana é, em geral, a comparação por afinidade. Eu comparo o que é próximo, o que é comum e faço uma média daquilo que eu conheço. O que fundou, no século XIX, uma nova forma de ciência foi a ideia de que eu posso comparar o que na superfície é o oposto, desde que eu encontre afinidades estruturais, desde que eu encontre uma afinidade mais profunda do que a epiderme, do que a pura aparência, do que a pura afinidade em primeiro nível. Essa comparação em segundo nível, ela de fato formou, no século XIX, uma nova forma de disciplina, que é o que nós chamamos de literatura comparada. Mas na prática do dia a dia, o mais comum, infelizmente, do que eu faço, é a comparação de primeiro nível. Por exemplo, alguém faz um trabalho, você vai nos congressos de literatura comparada e é sempre assim. Vidas Secas de Graciliano Ramos, O Cabeleira de Franklin Távora. E o que se conclui ao final do trabalho é que são diferentes. O que, aliás, era preciso apenas ter visto a capa do livro, você já saberia que são diferentes. Então, essa comparação me interessa muito pouco. O que realmente me interessa é a comparação das afinidades profundas, das formas de produção do sentido. O único exemplo ficará claro, mesmo para quem não é especialista. Se eu pensar no romance brasileiro do século XIX, numa comparação de primeiro nível, eu compararia com o romance inglês do século XIX e com o romance francês do século XIX, correto?
Perfeito.
A comparação, nesse caso, é pouco produtiva. Porque, no Brasil, o romance se forma no século XIX, o gênero romance. O primeiro romance escrito por um brasileiro é de 1843, O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. Aliás, aqui do Rio de Janeiro, de Cabo Frio. O romance Kleber é horrível, mas é tão ruim que fica bom. Eu devo ser uma das poucas pessoas no planeta Terra que leu inteiro o romance, com cuidado, já li umas duas vezes. Porque é fascinante compreender por que ele é ruim. Ele é ruim porque nesse romance de 1843, o Teixeira e Souza é como se fosse uma enciclopédia malograda do gênero romance na história. Porque tem um pouco de cada coisa, tem um pouco de várias tentativas de formação do gênero. Mas quando é que o gênero foi formado na Inglaterra? No século XVIII. Então, para compreender de fato O Filho do Pescador, publicado em 1843, eu tenho que voltar à Inglaterra do século XVIII, porque era lá que o romance estava sendo formado. Então, a forma que eu faço de trabalho é a busca dessas afinidades estruturais, isto é, como é que um sentido pode ser formado para além da superfície, tentando, quando eu consigo, ir na estrutura profunda.
Isso que você falou.
Fui claro, não fui?
Perfeito. É. E, na verdade, me trouxe já um insight para outra questão que eu quero colocar, que me interessa muito também. Eu também sou de áreas múltiplas, né? Eu sou formado em pedagogia. Antes disso, eu era técnico, uma pessoa técnica mesmo, técnico administrativo, técnico de informática, técnico de marketing. E sempre tive uma cabeça muito ligada para poder entender melhor as coisas e sair da pedagogia para a psicologia. O que faz com que eu tenha várias interações que os meus colegas ficam assim, cara, mas como é que você tirou isso? De onde você tirou isso? Eu falei fazendo justamente o que você acabou de falar, buscando quais são os pontos de contato e quais são as convergências possíveis para a comparação, porque tem coisas que não são incomparáveis. E aí eu quero trazer para cá uma outra conversa que eu também vi sua, porque sou fã já, né? É que você faz uma comparação e do absurdo que às vezes é comparar o incomparável, né? Aquilo que não faz sentido ser comparado porque ele tem na sua essência, na sua construção, uma identidade muito própria. E aí você falava de uma coisa que a gente fala muito também em teologia e também em filosofia, que é a questão do mal. Né? E tem gente que tem olhado o mal dando para ele sentidos diferentes, né? E ele sempre foi um problema, tanto para a filosofia, quanto para a teologia, quanto para a psicologia. Porque para a teologia, por exemplo, o homem é mau e pronto. Né? E você já parte desse pressuposto e trabalha com essa ideia. Quando você começa a dar valores de maldade àquilo que não pode ser, como, por exemplo, a política, que tem a lógica da dialética, como é que você vai encarar alguma coisa como mal absoluto e precisa conversar com ela? Né? E você trouxe isso, e eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente dessa tua ideia, porque eu acho que ela encaixa muito com o que você falou do que comparar e do que pode ser comparado, sem parecer falacioso, né? Ou desonesto intelectualmente. Né? E aí, como é que essa coisa do mal se encarna na visão do contemporâneo, do que a gente está vivendo hoje?
Tá, então vamos aqui pensar juntos, Kleber. Até porque você conhece o assunto mais do que eu. Porque eu sei que você, além de ser evangélico, você é professor de teologia. Então você vai me ajudar. Vamos pensar juntos. Eu proporia uma fórmula. O verdadeiro mal é atribuí-lo ao outro. Porque, no sentido teológico mais elementar, e aqui eu não vou discutir se é correto ou não, é apenas o sentido atribuído. Pelo pecado original, o mal habita em cada um de nós. Mas o verdadeiro mal é atribuir a maldade ao outro. Há uma etimologia em persa que, ao que parece, está equivocada. Mas sem etimologias equivocadas não haveria filosofia, na verdade. Então, vamos aceitar o equívoco possível da etimologia. Ao que parece, a palavra Satã vem do persa. E Satã quer dizer o acusador. Satã é aquele que acusa o outro. E ao acusar o outro, o transforma potencialmente em bode expiatório. É aquele que no meio da multidão aponta o dedo e diz, foi ele. E aquela multidão que estava dispersa, que havia uma violência incontida, a violência se canaliza contra um. Ele é despedaçado, destruído. E ele é transformado no bode expiatório, a paz retorna. O mal, de fato, é a atribuição da maldade ao outro, como se ela, nós não fôssemos partícipes do princípio do mal. Sabê-lo nos deve tornar, pelo menos, um pouco mais prudente.
Claro. Olhar para isso com um olhar de crítica é necessário, inclusive autocrítica.
Se faz sentido pensar no Satã como acusador, agora faz todo o sentido do mundo reler João, porque Jesus é o paracleto, isto é aquele que vem em socorro. Portanto, o advogado de defesa, nunca de acusação. Perfeito. Há um episódio, só esse episódio em João. E aqui você vai me ajudar, Kleber, que você é professor de teologia. Não há nos outros três evangelhos, só no João, em João. E ao que parece, é uma interpolação. Parece que foi inserido posteriormente. E se for verdade, ainda melhor. Torna tudo mais eloquente. É o episódio da mulher adúltera. Esse episódio me fascina. E toda vez em que eu vejo um cancelamento ou a violência simbólica incontrolável das redes sociais, eu penso nesse episódio. Você me ajuda a reconstruí-lo? Como sempre, os fariseus e os homens do templo tentam criar situações nas quais Cristo se indispõe, ou com a tradição, ou com os romanos. Então, pela tradição, o adultério é punido com a lapidação, isto é, a morte por apedrejamento. Há uma mulher adúltera que foi colhida no ato, está sendo lapidada, será apedrejada até a morte. Isso. O episódio por si só já é fascinante, porque, salvo engano, para que haja adultério, não basta um corpo de evidência, precisa haver dois.
Exatamente.
Onde é que está o adúltero? Não sabemos, mas não importa. Está lá a mulher adúltera. Nesse episódio, algo muito bonito, que é muito, eu demorei muito a compreender, eu não sei se eu compreendo ainda. Uhum. Jesus está escrevendo no chão. Está com os olhos no chão. Se aproximam dele. Apresenta a mulher adúltera e pergunta o que fazer. Aí o texto é absolutamente comovente, porque Jesus está escrevendo no chão, ele não levanta os olhos e ele continua escrevendo. Ele está ganhando tempo. Uhum. Ele não levanta os olhos, ele não faz contato visual agressivo. Ele pega uma pedra, ele coloca a pedra à disposição e diz, aquele que não tiver, não vou citar literalmente, mas todos conhecemos a situação, uhum, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas se olham entre si, se sentem constrangidas, vão embora. E o que segue é tão importante quanto. Ele se vira para a mulher adulta e diz, ao que parece, nenhum dos seus acusadores é livre de pecados. Mas disse para ela, vá para casa e não peque mais. Eu acho esse episódio comovente, me comove profundamente. Porque se nós pensássemos no dia de hoje, quer dizer, imaginemos alguém que assumisse de maneira pouco modesta a figura de Cristo, seria imitasse o Cristo radical. Uhum. Hoje em dia, seria assim, Kleber, a pessoa pegaria a pedra, olharia, levantaria, primeiro veria se o ângulo da câmera está bom, faria um discurso. Vocês, malditos hipócritas! E sempre quando você chama outro de hipócrita, você está se chamando de virtuoso.
É claro.
Faria um discurso, faria uma coisa extraordinária, seria muito eloquente, gritaria, apenas escalaria a tensão. O que nós podemos aprender desse episódio que está em João? Baixar os olhos, baixar a temperatura, serenar os ânimos. Diante disso, ânimos serenos, temperatura baixada, a verdade prevalece sozinha.
Com certeza. Com certeza. Não, e esse episódio é muito interessante, né? Diante do que você traz.
Eu reconstruí corretamente?
Perfeito, perfeito. E com uma estrutura que as pessoas quase não notam, né? Que é a extensão que ele dá para o tempo. Ele estende o tempo.
Isso é o mais importante.
Assim que chega nele a inquisição clara daquela mulher. E ele fica escrevendo e a gente não sabe o que ele escreveu. Isso, provavelmente ele deu tempo, inclusive, para as pessoas terem a curiosidade de falar. Você consegue ver daí? Consegue ver o que ele está escrevendo? Né? Ele estica aquele tempo. Então, o que seria uma resposta precipitada, clássica, né? E sanguínea até, que todo mundo esperaria, né? Que é o que eles pensavam ao emparedá-lo, ele estica aquilo a um nível em que aqueles homens começam a refletir sobre o que está acontecendo aqui de fato. E a partir daí ele impõe uma digressão de pensamento que é completamente distinta do que eles esperavam. É. Né? Que faz com que eles sejam surpreendidos nas expectativas que eles tinham. Né?
Isso.
Da forma de ver. Né? Ele dialoga de uma maneira completamente diferente da que eles esperavam e acaba acontecendo como você falou. A verdade se põe sozinha.
É isso.
Por causa dessa perspectiva que ele traz de deixa o tempo. Né? Fazer o ser isso. Entender quem ele é.
E ele não deixa de dizer para a mulher adúltera, não peque mais.
Isso.
O que é muito importante. Aqui há duas coisas fundamentais, eu creio, para o mundo contemporâneo. São muito importantes. Uma é compreender que o universo é chamado digital porque ele não está mais nem no cérebro nem no coração. Ele está na ponta dos dedos.
Uhum.
Digital vem do latim dedo. E o que eu quero dizer com isso é que a razão pela qual as redes sociais são um ambiente tão tóxico é porque as pessoas não se dão nem sequer um segundo. Os dedos ágeis escrevem sozinhos. E a violência apenas cresce, 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 cresce. Em alguma medida, por isso eu creio que a literatura hoje é mais importante do que nunca. Embora a literatura esteja bastante marginalizada. Eu comecei a dar aula aqui na UERJ como substituto. Em 1994, olha só, Kleber. Já sou velhinho, né? Quando eu comecei a dar aula, era diferente. Os alunos não apenas chegavam na universidade com um repertório muito mais amplo de leituras, como tinham em relação ao próprio tempo uma outra disponibilidade.
Claro.
Isso me levou na UERJ a criar um método, que hoje eu já escrevi sobre ele, já está tudo publicado, que é o seguinte, como é que eu dou aula hoje na UERJ? Minha disciplina é literatura comparada.
Uhum.
Teoricamente, eu deveria ensinar a história da disciplina, que não interessa a nenhum aluno,
claro.
Concretamente. E é preciso ter o mínimo de sensibilidade.
Claro.
E eu tinha um curso preparado em que, ao longo de 3 semestres, o aluno leria desde o primeiro texto de literatura comparada até o contemporâneo. Era um texto por semana, um ensaio por semana. Eu passei alguns anos os alunos eu fingindo que os alunos tinham lido e os alunos fingindo que se interessavam. Até que eu cheguei um momento que eu disse, mas isso não faz sentido. Então, há mais ou menos uns 15 anos eu faço assim. No primeiro dia de aula, eu dou uma opção de duas peças de William Shakespeare. Eles escolhem uma, ou escolhemos juntos. E a partir da segunda aula, nós lemos da primeira à última palavra em voz alta em sala de aula. E o único acordo que eu tenho com os alunos, isso há 15 anos, Kleber. O único acordo que eu tenho com os alunos é que nas minhas aulas o celular é proibido. E a palavra é essa mesmo, é proibido. É o acordo que eu tenho com os alunos. Uhum. Quem não quiser, não faça o curso, porque é a disciplina eletiva.
Claro.
O que ocorre, né, pela minha experiência? Foi isso no mundo inteiro. Uhum. Qual é a experiência que eu tenho com isso? É uma experiência fascinante. Nas primeiras aulas, os alunos estão profundamente entediados, porque eu os faço repetir a mesma cena, o mesmo diálogo, 3, 4 vezes, até que nós consigamos aprender o ritmo da fala.
Uhum.
Os que resistem, no final do curso, eles saem absolutamente deslumbrados, porque eles compreenderam que para ler é preciso fruir o tempo interior de uma outra forma. É preciso dar tempo ao tempo. Por isso que essa passagem de João me fascina. O que falta hoje no universo digital é tempo. O tempo todo nós somos obrigados a responder imediatamente a tudo. Isto não é humano, Kleber. Para responder a tudo, o tempo todo, de imediato, processando o que foi dado, só há uma possibilidade. Só quem faz isso é a máquina. O ser humano não pode.
Não pode. E é muito curioso isso que você traz. Muito curioso, João. Porque o ser humano tem uma característica que a gente chama em psicologia como mecanismo de defesa do ego. Um dos mecanismos de defesa do ego, né, que aparece muito no ser humano, é a recusa em aceitar a realidade quando ele está errado. Né? Então, a gente chama isso de uma resistência que o ser humano tem. Ora, se você tomou uma atitude apressada, porque você está sendo empurrado por um tempo acelerado, é natural que você erre. É claro. Como correr numa escada. Né? A chance de você cair tropeçando, se a escada for comprida, ela é uma chance enorme, ela é muito grande. E quando você cai, você se arrebenta todo. Né? Só que se ninguém te viu cair, ninguém olhou aquela queda e você estava correndo, e você que foi criança como eu no subúrbio, né? Você sabe que muitas vezes quando a sua mãe te via chegar todo arranhado ou com algum problema assim, e falava assim, você estava correndo, não é? A primeira resposta de qualquer criança é natural. Não estava, não. Porque essa negativa é natural. Então, se você se apressa, se você corre para uma perspectiva, né, e a partir dela você se posiciona, né, muito rápido, impensadamente, né, de maneira impulsiva, a tendência a você errar é grande. E quando alguém fala do teu erro, a primeira resposta que você tem é não aconteceu assim.
Olha que fascinante isso que você disse agora, Kleber. E como que a literatura me ajuda a pensar contemporâneo. No século XVI, foi criada uma palavra nova, pelo Thomas More, a palavra utopia, utopia, que é o lugar que não existe. E nesse, é uma dessas utopias características dessa época, descoberta do Novo Mundo, em que um navegador português chamado Rafael Itlodeu encontra, teoricamente, o próprio Francis Bacon, do Thomas More, e conta para o Thomas More como era a vida nesta ilha, a utopia, a utopia.
Uhum.
Tinha uma regra no Senado. Olha que coisa extraordinária, exatamente o que você disse. Tinha uma regra no Senado. Qual era a regra? Toda vez que alguém apresentava um projeto de lei ou uma ideia nova, de imediato a sessão se encerrava, iam todos para casa e apenas podiam voltar 24 horas depois para então deliberar. Aí ele explica por quê. Ele diz assim, porque o próprio do ser humano é reagir rapidamente e por orgulho não reconhecer que estava errado.
Exatamente.
Então o que traria para os negócios públicos, traiu para o negócio um prejuízo muito grande, que era o orgulho das próprias opiniões.
Uhum.
Então alguém propõe um projeto de lei, o que faz? Acaba a sessão na hora, todos vão para casa, tem 24 horas para refletir, então voltam. Se o nosso parlamento fosse assim, muita coisa seria evitada, não é?
Exatamente. A gente não costuma datar episódios, né? Mas só por causa dessa sua fala, eu vou fazer um registro aqui, né? De como isso se coloca no concreto. A gente viu os deputados falarem da PEC da blindagem e decidirem euforicamente que aquilo era o melhor, era o normal, era o que podia ser, era o que tinha que ser. Só que eles tiveram que, como diz o popular hoje, né, dormir sobre o problema durante um tempo. E enquanto eles dormiam, a sociedade se movimentou. E naquela madrugada que se estendeu, né, por dias, aquilo se estendeu e eles puderam ver o resultado, sonhar ou ter pesadelos sobre como aquilo tem o efeito. E eles mudaram radicalmente de postura por causa disso, né? É o que a gente está falando aqui.
Thomas More, século XIX, não é fascinante isso?
Fascinante, não é? Fascinante. E você falou de utopia. E eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Todos nós temos uma perspectiva de utopia interna, né? Eu leio um pensador, um filósofo argentino chamado Eduardo Galeano. E Eduardo, ele fala de uma coisa curiosa, de uma coisa que acreditaram a ele, mas ele disse que já falou várias vezes que não foi ele que disse, mas não adianta, porque dizem que foi ele que disse. Ele disse que foi numa mesa em que ele estava, num desses congressos, né? Que alguém perguntou, numa mesa que ele estava, para que servia? Isso que você acabou de falar. Para que servia a utopia? Já que ela não se realiza, já que ela não se constitui. E aí, nesse tempo rápido que a gente vê agora, que tudo tem que ter um propósito, tudo tem que ter um resultado, a utopia serve para quê? É. Né? E perguntaram isso na mesa. E ele disse que a utopia, né, e aí essa pessoa que estava com ele, ele disse que não lembra nem quem era, respondeu, falou, a utopia fala de ponto que está lá, distante, no horizonte. Né? Imagine uma linha do trem, você no meio dela, olhando para o fundo. Lá no final, a impressão que você tem ao olhar é que as linhas se encontram. E você quer pegar esse encontro da linha. E você começa a andar, procurando encontro e ele vai se distanciando. Cada passo que você dá, ainda assim ele se distancia e você nunca chega. Tu tem a impressão que está chegando e não chega, está chegando e não chega, está chegando e não chega. E aí o camarada fala, isso é a utopia. É esse espaço em que você prolonga e vai se permitindo andar. E aí ele disse que o cara fala, né? Então, para que serve a utopia?
Para caminhar.
Para nos fazer andar. Exatamente. Esse é o espaço da utopia.
Que bonito, né? Claro.
E isso tem muito a ver com as conversas que a gente pode ter e isso que você está falando.
Você está ouvindo Conteúdo Concreto.
Para a gente tentar aproveitar bem o tempo contigo, né? Porque ele, infelizmente, não é longo. O João tem muita coisa, gente, para fazer. Então, e hoje ele ainda vai dar aula. Eu quero pegar só mais um ponto.
De literatura comparada.
Eu quero pegar um outro ponto para a gente avançar um pouco e não prender muito você.
Claro.
Você falou do mal, né? E de que não dá para usar essa perspectiva do mal sem pensar que ele é, quando você o faz, né, eu gostei bastante disso, o pior mal, na verdade, é que ele atribuiu ao outro, ignorando você mesmo. Né? Mas tem uma outra característica que você também andou colocando, dessa coisa da atribuição que eu quero trazer aqui.
Claro.
Você atribui a questão do pensamento humano da nossa época, e aí você começou a falar de uma questão que a gente chama hoje de teologia do domínio. Né? E na teologia do domínio você diz que tem uma característica muito interessante, que é o fato de pessoas que são, como a gente está falando aqui agora, sob a perspectiva de Cristo, inclusive na questão da mulher adúltera de João, que ao invés de ser pacificadores da situação, tomam uma outra posição. Então existe uma posição do Cristo que ela é naturalmente pacificadora, mas existe uma leitura que está sendo feita nessa perspectiva teológica, e eu que sou professor de teologia falo muito disso, né? Teologia é matéria escrita a lápis. Porque quem escreveu a caneta foi o ser superior, foi Deus, foi o que você entender, né? Que é aquele que a gente está tentando entender, que a gente está tentando ler. A teologia é uma tentativa nossa de interpretar. E a gente precisa ter a decência, a humildade de entender que ele é muito mais complexo que nós. Então a gente escreve a lápis. O que ele escreveu na natureza, a caneta. Né? A gente vai ler todas as coisas, todas as pessoas, todos os escritos que já estão canonizados como sendo referências, entendendo que ainda assim nós entendemos muito pouco. Então, quando a gente faz teologia, a gente escreve a lápis, porque a gente pode ser surpreendido, né? Eu costumo dizer também que, por exemplo, manuscritos que eram claros, que tinham a ideia do que teologicamente se entendia sobre Deus. A gente tinha vários. E, de repente, alguém vai a Qumran, perto do Mar Morto, e descobre mais outros tantos, com outras ideias ainda mais complexas. E tudo, se a gente tivesse fixado tudo que a gente escreveu como sendo a única perspectiva, né? O que, que a gente faria com tudo que a gente está descobrindo enquanto vive, né? Então, o tempo também tem essa característica. E aí você, quando fala da questão de escolha, você fez uma coisa que eu achei interessante, que para mim tem tudo a ver com comparativismo, né? Tudo a ver com comparar. Disse que foi feita uma escolha, se eu não me engano, era isso, né? De Davi como um ícone, como representatividade, e no lugar de que seria Cristo, por exemplo. Como é que isso se põe e como é que isso entra nessa teologia do domínio, nessa visão teológica diferente?
Vamos lá. Aqui eu sou bem modesto, Kleber, mas não de maneira retórica, não. Modesto mesmo. Eu não sou teólogo de formação. Então, acho que a única contribuição que talvez eu possa dar ao debate público é tentar ler os textos com extraordinário cuidado. E eu tenho desenvolvido uma técnica que eu chamo de etnografia textual. Consiste no seguinte, porque eu li os livros, imagina, do Edir Macedo, do Nicolas Ferreira, do Silas Malafaia, ninguém merece. E leio com seriedade. Uhum. Imagina, por exemplo, você é um antropólogo e você vai visitar uma aldeia, um grupo, e você tem a sorte de que um ancião desta aldeia decide lhe contar a sua cosmovisão, ou seja, como é que o mundo principiou, etc. Ocorreria algum antropólogo interromper o ancião e dizer, não, desculpe, senhor, na verdade, tudo começou com o Big Bang. Seria uma coisa insana. Então, quando eu leio os livros do dominionismo, algumas pessoas têm proposto atualmente não denominar de teologia do domínio, porque vem do inglês, que é Dominion Theology, que é uma leitura absolutamente deturpada de Gênesis 1, versículo 28. Absolutamente deturpada. Mas não importa, porque tanto na Nova Almeida atualizada quanto na King James Bible, vem no final e diz, have dominion over, e tenha domínio sobre os peixes, as aves do céu, os peixes do mar e todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, o homem, a criação, o homem e a mulher teriam domínio sobre tudo. Uhum. Então, por isso, dominion theology em inglês, no Brasil, então, teologia do domínio. Alguns propõem chamar de dominionismo porque não tem exatamente a força doutrinária e a coerência interna de uma teologia. É, na verdade, uma manipulação do repertório bíblico com intenção claramente política. É isso do que se trata. Mas o que é isso, de fato, me parece? É um movimento muito complexo. Do que se trata, de fato, é da criação de uma ordem social teonomista, que é um princípio que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 70, anos 80, que ganhou corpo quando os evangélicos norte-americanos romperam com um critério que era fundamental para a própria revolução representada pelo protestantismo na modernidade, que era a separação entre igreja e Estado. Hoje, os evangélicos que apoiam essas correntes não se dão conta de que quem primeiro postulou que Estado e igreja deveriam estar separados foi a Revolução Protestante. Porque até então, claro, a igreja católica era oficial do Estado e perseguia os outros. A primeira grande revolução moderna da subjetividade que nós chamamos moderna é o protestantismo, a Revolução Protestante. Porque a Revolução Protestante tem uma importância fundamental porque rompeu com a hierarquia de um papa, bispo, monsenhor, padre, o que seja. Para o protestante, o que está em jogo de fato é a relação direta do fiel com Deus pela leitura da Escritura. Os católicos só começaram a ler a Bíblia depois do Concílio Vaticano II. O católico não lia a Bíblia. O protestante, pelo contrário, só se define pelo contato direto com a Escritura, isto é, pela ideia de uma certa autonomia individual na interpretação. É por isso que é constitutivo da Revolução Protestante a multiplicação de denominações, porque as interpretações variarão de acordo com o ângulo que se favoreça, etc. Então, isso é bem importante, porque a cultura evangélica foi fundamental para a modernização, para a criação da modernidade. Isso é importante dizer no Brasil, porque há muito preconceito contra os evangélicos no Brasil. Até quando eu era jovem, eu estou com 60 anos, sou velhinho, as pessoas falavam em crentes, mas a palavra carregava consigo um dado muito pejorativo. Havia os que diziam assim, os Bíblia, deliberadamente no singular, porque os evangélicos estão sempre com uma Bíblia próximo ao corpo, O que é uma ideia muito bonita.
Claro.
Porque é a integração mesmo física com o texto. Isso é muito importante porque, de fato, é uma coisa que eu admiro muito na fé evangélica, é o caráter presencial e vivo da fé evangélica. No Brasil, ainda hoje somos maioria católica. Você pergunta para a maioria dos católicos brasileiros, qual é a sua religião? A pessoa responde, sou católico de formação. Nós sabemos o que isso quer dizer. Quer dizer, nunca vai à igreja não faz parte do seu cotidiano, mas se batizou e casa na igreja, porque é um rito social.
Uhum.
Não existe evangélico de formação.
Verdade.
Não existe evangélico de formação. Se você é evangélico, aquela fé faz parte do seu dia a dia, molda o seu cotidiano, tem uma importância profunda. Eu creio que para a esquerda democrática brasileira, para o campo progressista, há uma incompreensão profunda do que significa ser evangélico. E há uma incompreensão profunda do que ocorre de fato no interior de uma igreja evangélica. E olha, pode ser a igreja evangélica de um Silas Malafaia, que se você me permite dizer algo duro, para mim é a própria encarnação do homem satânico, no sentido que nós falamos do persa.
Uhum.
Porque o Silas Malafaia não é capaz de dizer uma frase sem acusar alguém.
É verdade.
E ele, e a linguagem corporal dele me impressiona muito. Os olhos crispados de ira, a voz estridente do grito, a gesticulação violenta de quem quer agredir alguém, é o oposto do que eu imagino de um homem cristão. Uma coisa assim, absolutamente, para mim, escandalosa. Mas lá na Associação Vitória em Cristo, imaginamos que você ingressa na Associação Vitória em Cristo, você se torna fiel e você está na igreja há 2, 3 anos. Kleber, você não encontrará no Brasil uma pessoa de classe social vulnerável, não encontrará no Brasil um outro local no qual seja acolhido, verdadeiramente amado, se sinta integrado e faça parte de algo que o Brasil negou e ainda hoje nega as pessoas pobres e aos suburbanos como nós somos.
Uhum.
Porque eu vim de Bento Ribeiro. Aos suburbanos como nós somos. Sentimento de completo pertencimento àquele local.
Perfeito.
Pode ser na igreja do Marco Feliciano, aquele que pede cartão de crédito, mas exige a senha, porque sem senha não se chega ao paraíso, não é isso?
É verdade. Tem isso.
O fiel entra na igreja do pastor Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano sabe o nome da pessoa.
Uhum.
E quando ele diz, amado Kleber, amado, qual é o nome da sua esposa?
Jorge.
Amado Kleber, amado Jorge, se vocês fossem fiéis da igreja do pastor Marco Feliciano, vocês se sentiriam amados. E tem uma coisa muito importante, é que essas igrejas hoje, elas fornecem algo que só as igrejas evangélicas fornecem no Brasil. Por exemplo, se você é membro, você é membro fiel de uma igreja evangélica, está lá 2, 3 anos, você perdeu o emprego, você não vai passar fome.
Não vai.
Haverá uma cesta básica na sua casa, alguém pagará o seu aluguel. Se você é, você disse que você era um técnico de técnico antes de vir para a UERJ, de informática,
isso.
Você está há 2, 3 anos numa igreja. A igreja tem 2, 3 mil fiéis. Todos descobrem que o Kleber Pereira é um excelente técnico de informática. Kleber, você vai ter um mercado de trabalho que você jamais imaginou que teria. Se a sua esposa é psicóloga, se a sua esposa é professora, se a sua esposa é boleira, quituteira, costureira, não importa. Existe um sentimento real de pertencimento e de partilha. E uma coisa muito importante, e que é muito comum no Brasil, é que as pessoas esquecem um pouco da realidade objetiva. Algo muito comum no Brasil. Tanto eu cresci em Bento Ribeiro. Uma cena que eu nunca esqueci, que eu achava, depois que eu não envelheci, eu compreendi o significado da cena e fico muito comovido com essa cena. Bento Ribeiro, Rua Divisória,
uhum.
Perto da estação do trem.
Perfeito.
Caminho um pouco, está Marechal Hermes. Voltou Oswaldo Cruz. Domingo. Está o pai da família com terno puído, Bíblia debaixo do braço, a mãe com uma roupa caracteristicamente evangélica, ou seja, com o corpo todo coberto.
Todo coberto.
O cabelo numa certa forma muito específica de penteado, é quase que uma linguagem.
É claro.
E imaginamos dois filhos. E eu demorei a compreender uma coisa que sempre chamou atenção. O terno é, em geral, um pouco maior ou um pouco mais curto do que deveria. Uhum. É que os ternos foram dados.
Exato.
Mas está lá a família indo para a igreja. Sábado à noite, um culto especial. Aquele cantor, aquela cantora evangélica que todos querem escutar, é convidado para fazer uma oração, aquele pastor, aquela pastora que agora todos querem conhecer. No domingo de manhã, há um café da manhã coletivo. Há uma vida em comunidade, uma verdadeira eclésia, uma verdadeira igreja,
uhum.
Que para uma parte considerável das classes mais vulneráveis no Brasil, só existe um lugar no Brasil em que isso é possível. não é mais a Igreja Católica, é a Igreja Evangélica.
É fato.
E não compreender isso, tanto que nós não teremos nação neste país enquanto nós não compreendermos o que de fato significa a fé evangélica. Porque já são 40 milhões, aumentarão. E ao mesmo tempo nós não compreenderemos o que está acontecendo de fato se nós não conseguimos fazer uma separação. Que eu proponho sempre, quando esse assunto vem à baila, eu sempre chamando a atenção que a minha contribuição é muito modesta porque eu não sou teólogo. É preciso desesperadamente diferenciar os fiéis, são nossos irmãos e nossas irmãs, com quem nós precisamos conversar, precisamos saber que estamos todos na mesma situação. Eu digo sempre, com os irmãos evangélicos, com as irmãs evangélicas, eu quero conversar de segunda a sexta-feira. E eu quero conversar sobre qualquer assunto, menos religião. Porque religião foram íntimos. Você não pode, em nenhuma circunstância, criticar a religião do outro. É uma arrogância suprema. A maneira como o outro encontra a sua conexão com o sagrado tem que ser respeitada acima de todas as coisas. Mas é preciso, então, distinguir os fiéis de algo que eu acho muito grave. E aí é preciso ter coragem cívica para dizê-lo. Mas com os olhos postos no chão, parando de vez em quando para escrever na areia. sem blasfêmia, naturalmente. Uhum. É preciso distinguir os fiéis de líderes que eu não proponho no espaço público que nós não chamemos de evangélicos. Eu proponho que alguns, não vou citar nomes porque você é evangélico, não quero ser indelicado, mas há alguns nomes que eu estou pensando e quem nos escuta pensará também, para mim não são líderes evangélicos, não são líderes evangélicas, são líderes oportunistas que manipulam o repertório bíblico para obter ganho financeiro e ganho político. Esses um dia eu espero que estejam na prisão por lavagem de dinheiro, por a manipulação da fé alheia, por uma série de crimes, que às vezes até incitação a golpe e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São os líderes, não são evangélicos, são líderes políticos que manipulam o repertório bíblico. Em relação aos 40 milhões de evangélicos e evangélicas, ou nós encontramos uma forma de dialogar, ou nós nunca teremos uma nação neste país. Porque, isso, mas para completar, é muito grave o que está acontecendo no Brasil hoje, porque o dominionismo, a teologia do domínio, a tentativa da imposição de uma ordem teonomista, já está em pleno curso no Brasil, Kleber. É que nós só pensamos em termos federais. Nós dificilmente pensamos até em termos estaduais. Mas se nós nos dessemos ao trabalho de pesquisar um pouco, como eu fiz, o que acontece no nível dos mais de 5 mil municípios brasileiros, há muitos municípios brasileiros que já são totalmente dominados por uma perspectiva teonomista. Especialmente as secretarias de Educação, Cultura e Saúde, já são totalmente dominadas por essa perspectiva. Então, isso tem implicações muito sérias no nosso cotidiano. E eu acho que seria muito importante que nós compreendêssemos o que está em curso. O que está em curso é, do ponto de vista teológico, é uma muito complexa transferência do Novo Testamento para o Velho Testamento, com privilégio para o Velho Testamento. E no Velho Testamento é o privilégio específico para a figura de Davi. Mas não Davi, aquele que derrota Golias com astúcia e inspiração divina. É o Davi, senhor de exércitos, homem de espada na mão, homem que sabia eliminar os seus adversários e homem, sobretudo, que realizou dois pecados mortais, os piores deles, que é cobiçar a mulher alheia e levar alguém ao assassinato. E nós esquecemos um detalhe da história de Davi. Quando Urias é mandado para o campo de batalha para morrer, o Urias leva uma carta. Você lembra disso?
Uhum, claro.
Kleber, Davi dá para Urias uma carta. Olha a perversidade. Uhum. Depois de ter...
Que Urias nem podia ler.
Depois de ter se apossado da mulher dele, ter ele engravidado, manda Urias para morrer. Urias leva uma carta, entrega a carta para o comandante do exército. O comandante lê. É para mandar Urias para a frente de batalha para ele morrer. Urias traz consigo a sua condenação sem sabê-lo. É inacreditável. Mas depois, claro, esse homem arrependido se torna o pecador ungido. A associação que a teologia do domínio faz entre esse pecador ungido, o homem que erra, que cai profundamente, que se ergue apenas pela unção divina, a associação de Davi com figuras políticas como Trump e Bolsonaro é uma das mais perversas manipulações do repertório bíblico que jamais se teve notícia. Uhum. Então é um projeto que está em curso, é um projeto muito complexo, porque há um conjunto de fiéis que realmente não resistiram a um fenômeno na igreja, nas igrejas evangélicas brasileiras, que foi a bolsonarização do templo, que teve consequências dramáticas. E paro por aqui. Uma consequência dramática: o último censo, não houve um crescimento tão exponencial quanto se esperava do número de evangélicos. Nem todos compreenderam a razão. Uma das razões é porque hoje no Brasil há um crescimento muito grande, expressivo, mas que é difícil de quantificar, que é dos chamados desigrejados, que são pessoas que permanecem fiéis à fé evangélica, mas que não aceitam a politização do templo.
É claro. É porque quando a gente pensa que o outro é o mal, como você falou, e na política isso acaba sendo uma coisa muito complicada, né? Porque você tem que dialogar com a outra pessoa.
É isso.
Né? Isso se perde completamente, né? Quando você pensa que o objetivo de tudo é ficar procurando o mal, encontrando ele nos lugares, nas pessoas, isso fica complexo, fica o diálogo público.
É possível.
E a convivência.
Mas uma coisa muito importante que você mencionou, deixa eu ser bem sucinto, que nós estamos terminando. Há uma razão bem específica pela qual a religião e a política não podem se misturar. E quando em fevereiro deste ano, na Avenida Paulista, Michele Bolsonaro tomou o microfone e disse: por muito tempo acreditamos que política e religião não deviam se misturar. O resultado? O mal. O mal dominou, o mal venceu, mas está chegando a libertação. Essa é uma frase assustadora. Porque veja, o próprio da religião é que você não negocia, você não concede, você não transige. Não faz sentido, Kleber. Você se declara evangélico, como você diz assim: não, mas eu estou aberto a negociar a minha fé. Isso não faz sentido.
Não faz sentido.
A sua fé, você não negocia. Tanto que o que é de pior para qualquer credo é a apostasia. É o apóstata. É aquele que, para preservar a vida, renega a sua religião. O mártir, pelo contrário, que vem do grego testemunho, o mártir é aquele que mantém a fé, mesmo que o que esteja em jogo seja a sua vida, porque a fé é mais importante do que a vida. Então, em termos de religião, não há espaço para negociação ou para concessão. E não pode haver. Agora, na política, Kleber, é o oposto. Se na política não houver espaço para conceder e para negociar, você é um tirano. Essa é a razão objetiva pela qual religião e política não podem se misturar. Uhum. As naturezas são muito distintas. A César, o que é de César. E a Deus, o que é de Deus.
Simples, né? Assim, eu acho que essa conversa nossa foi espetacular, né? Só tenho a te agradecer.
Não,
a gente consegue entender como a academia pode colaborar com o pensamento verdadeiro, dentro da realidade do que as pessoas têm vivido, né? No seu cotidiano, né? Não é uma coisa... Eu achei muito interessante você falar de como você tem dado aula nos últimos 15 anos de literatura comparada pela compreensão de que não é o arcabouço teórico que vai fazer com que os alunos percebam o que aquilo tem como partícipe na vida dele, né? É a construção coletiva que se faz na sala de aula, né? E você tem que saber como construir. Se você não consegue construir a partir disso, a partir do diálogo com eles, né, definindo, obviamente, sempre um determinado ponto, uma regra, como você colocou, da do celular, e é isso mesmo, olha, isso aqui é inegociável. E você fez a mesma coisa quando você falou que converse com os evangélicos durante a semana inteira, né, e durante o fim de semana nem conversa sobre religião, ou converse com os evangélicos sobre aquilo que o evangélico quiser conversar, aquilo que você puder conversar, para que você possa entender quem é aquela pessoa primeiro.
Claro,
né? E não ouvindo boatos de quem você acha que nós evangélicos somos, ou que os evangélicos são. Do mesmo jeito, isso serviria para qualquer realidade. É. Né? Se você recebe um pedreiro em casa, converse com ele sobre as coisas que ele faz, que ele tem, e não fica só ouvindo que ele é enrolão, que ele é difícil. Entenda ele primeiro e tenta conversar com ele, inclusive sobre isso, se for o que você acha importante, né? Mas não vá defenestrar as pessoas a troco de nada. Né? Eu acho que isso traz para nós a clareza de que é possível usar ferramentas interpretativas que estão na ciência da academia para poder usar no cotidiano, se a gente for minimamente humilde e decente para fazer isso da maneira correta, olhando para essas coisas sem ser acusador, como você colocou. Né?
Totalmente de acordo. E a vocação da UERJ, que é a mais popular universidade do Brasil.
Perfeito. Que tem de tudo, né? Tem de todos, e a gente tem que aprender a conviver sempre.
É isso.
Né? Gente, para você, João, muito obrigado mesmo pelo carinho.
Obrigado.
tá? Obrigado mesmo. E para você que ficou ouvindo a gente aí, tentando comparar os nossos discursos, comparar com o que você sabe, o que você conhece, e aprendendo um pouco mais de literatura, quem sabe um dia eu ainda consigo trazer o João para poder falar de Shakespeare e Machado. Mas fica com a gente no Conteúdo Concreto e até a próxima.
Conteúdo Concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento.